Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024. E começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados de primeiro mandato avaliam o trabalho positivamente, mas pedem representatividade no parlamento. Câmara analisa propostas que têm o objetivo de tornar a internet um local mais seguro. Plenário pode analisar projeto que regulamenta programas de milhagem e acaba com prazo de validade das milhas. Deputados de primeiro mandato avaliam trabalho positivamente, mas pedem mais representatividade no parlamento. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
Lidar com um universo de 513 parlamentares, com votações e debates no plenário e em 30 comissões permanentes, não é fácil. Ainda mais para quem estreia na função de deputado federal. Nessa legislatura, que começou em 2023, 62 novos integrantes chegaram à Câmara. Depois de um ano, a avaliação sobre a atividade parlamentar é positiva. Mesmo tendo sido assessora na Assembleia Legislativa do seu estado, a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, afirma que lutou para conquistar uma cadeira no parlamento. O primeiro ano foi de muito trabalho no plenário e nas comissões, mas principalmente na batalha por espaço.
A Câmara dos Deputados é muito... São 513 deputados. Para você ser ouvida aqui é muito mais difícil. Para conquistar o seu lugar ao sol aqui é muito mais difícil. Para você ter um espaço é muito mais difícil. Mas creio que consegui ter o meu lugar, ser ouvida e fazer o meu eleitor se sentir representado aqui na Câmara dos Deputados.
Alguns dos novos deputados federais trouxeram experiências anteriores no âmbito municipal ou estadual. É o caso de Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que foi vereador durante 6 anos, mas se deparou com uma atividade em escala nacional, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na Câmara.
Os eleitores, os movimentos sociais, as lutas que a gente quer representar estão no território, sobretudo do Rio de Janeiro, enquanto nossa atuação está em Brasília. Isso é um desafio, conciliar as diversas agendas para não deixar nenhum furo em Brasília nas atividades que precisa e, ao mesmo tempo, atender aos movimentos e às lutas sociais do Rio de Janeiro.
O deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, avalia 2023 como um ano de trabalho e reconhecimento. Ele, que já foi deputado estadual, aponta que o desafio é ser um parlamentar de direita, conservador e fazer oposição ao governo federal.
Brigar contra um gigante que dispõe de toda uma estrutura da máquina pública não é fácil, mas sempre busquei fazer uma oposição coerente e sempre pensando no melhor para o povo brasileiro.
Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, que foi secretária municipal de saúde em Juiz de Fora, reclama que as deputadas só representam 17% da Câmara e que o parlamento é majoritariamente formado por homens brancos e ricos. Ela expõe uma barreira nesse início de vida parlamentar.
Uma grande dificuldade que eu tive nesse ano, que nós mulheres tivemos nesse primeiro ano, exatamente o método truculento, violento, que parte do parlamento brasileiro escolheu para atuar na vida pública. Eles reproduzem sistematicamente essas práticas que são tentativas de silenciamento, práticas de atacar as mulheres na vida pública.
A surpresa para o deputado Zé Haroldo Catedral no primeiro mandato foi perceber que a atuação não se limita ao ambiente político. O parlamentar do PSD de Roraima enfatiza a necessidade de um trabalho antenado com as expectativas da população.
Cada projeto apresentado, cada proposta de lei e cada ato de fiscalização tem como propósito assegurar resultados para Roraima. O meu compromisso é continuar sendo um deputado que não apenas legisla, mas que efetivamente impacta positivamente na vida das pessoas.
Os parlamentares estreantes lamentaram episódios violentos entre os deputados, que aconteceram no plenário e nas comissões, lembrando que é possível ter discussões acaloradas com respeito aos colegas. Eles também salientaram que o acompanhamento da política pelos cidadãos é fundamental, mas que é preciso ter um parlamento que leve em conta a diversidade do país, com mais representatividade. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
Em fevereiro é celebrado o Dia da Internet Segura. A Câmara analisa uma série de propostas que têm o objetivo de tornar a rede um local mais seguro, entre elas o polêmico PL das fake news. A reportagem é de Paula Moraes.
Marcos Vinícius trabalha numa loja de impressão 3D em Brasília. Na opinião dele, a internet não é um espaço seguro.
A gente tem diversos problemas, né? Começando pelas próprias redes sociais. Vamos supor, anúncios de Instagram, Facebook, Twitter. Começa daí. Inclusive tem vários golpes virtuais que qualquer pessoa pode cair, inclusive pessoas mais idosas, né? E acontece direto, todo dia e tem golpe virtual.
Marcos Vinícius comenta que ele mesmo quase foi vítima de um golpe.
Eu quase sofri um, mas eu fiquei bem ligado, eu vi que não era na hora de transferir o dinheiro, eu cancelei ali na hora, por coisas assim, de segundos, né? Mas quase que eu caio também, mas pessoas da minha própria família já caíram.
No início de fevereiro foi celebrado o Dia da Internet Segura. A iniciativa acontece desde 2003 e tem o objetivo de conscientizar as pessoas a respeito do uso responsável e seguro da rede. De acordo com a SaferNet, associação que atua desde 2005 no país com foco na proteção dos direitos humanos na internet, em 2022 foram atendidas mais de 36 mil pessoas. Entre as principais violações estiveram problemas com dados pessoais, exposição de imagens íntimas, golpes e cyberbullying. Guilherme Alves, gerente de projetos da SaferNet, destaca alguns dos conteúdos que foram objeto de reclamações.
Na central de denúncias da SaferNet de conteúdos de violação de direitos humanos online, nós temos, por exemplo, um tópico muito grave que envolve o compartilhamento de conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes online. Também conteúdos de discurso de ódio, como racismo, neonazismo, LGBTfobia, misoginia, além de conteúdos que envolvem apologia a crimes contra a vida.
Na Câmara, diversos projetos têm esse objetivo de tornar a internet mais segura. Um deles, inclusive, tem provocado bastante polêmica desde que foi apresentado. É o chamado PL das fake news, que é de 2020 e já foi aprovado no Senado, mas está parado na Câmara. O objetivo é coibir a disseminação de conteúdo falso nas redes sociais, como Facebook e Twitter, e nos serviços de mensagens privadas, como WhatsApp e Telegram. Quem se opõe à proposta afirma que se trata de censura. A deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, por outro lado, defende a aprovação do texto.
Deve se voltar para isso e começar aprovando o PL da fake news, o 2630, que vai nos permitir conseguir combater de forma mais ágil este crime tão grave, que é um crime de caluniar as pessoas através das redes sociais.
A deputada é autora de um projeto que estabelece que os pais ou responsáveis devem exercer em comum o direito de imagem de seus filhos menores de idade. Também determina que a publicação e o compartilhamento de imagens e informações pessoais em plataformas online e redes sociais devem ser realizados com observância à privacidade das crianças e adolescentes e com o consentimento de ambos os pais ou responsáveis. Outro ponto do texto é que as crianças e adolescentes terão direito ao esquecimento na internet, podendo, a partir dos 16 anos de idade, solicitar a remoção de imagens, vídeos ou informações pessoais publicadas em plataformas ou redes sociais online. Essa proposta está na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família e ainda precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
O plenário da Câmara pode analisar a partir de fevereiro o projeto que regulamenta programas de bilhagem e acaba com o prazo de validade das milhas. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que regulamenta os programas de milhagem das companhias aéreas. Programas de milhagem são aqueles em que os clientes acumulam pontos a partir de aquisição de bilhetes ou até mesmo com gastos no cartão de crédito. Essa pontuação, em geral, é usada para troca por passagens ou assentos mais confortáveis nos voos. No final do ano passado, deputados e deputadas aprovaram um regime de urgência para o projeto, de autoria do deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas. O regime de urgência faz com que o projeto possa ser votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. A proposta tramita junto com outras 4 proposições sobre o mesmo assunto. A partir daí, o relator, deputado Jorge Braz, do Republicanos do Rio de Janeiro, apresentou um único texto. Entre outras medidas previstas na nova versão apresentada por Jorge Braz, está a proibição de prazo de validade das milhas. No relatório, ele explicou que isso protege os direitos adquiridos dos usuários. O projeto também obriga as empresas a comunicarem o número de pontos aos clientes, medida de transparência prevista no Código de Defesa do Consumidor. Da mesma forma, estabelece prazo de 1 ano após o anúncio para a implementação de mudanças nos contratos pelas empresas. O regime de urgência foi defendido pelo deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Ele explicou por quê.
Para que esse bem, que é adquirido através de compras com cartão de crédito, de milhagem através de passagens que são compradas, essas milhas elas tenham mais durabilidade, elas possam ter a condição de serem ali comercializadas como um ativo financeiro, já que isso pode vir a ser uma renda extra para as pessoas que têm essa milhagem, e isso com certeza será importante para que cada vez mais o direito do consumidor no Brasil seja respeitado.
O relator também acatou o dispositivo previsto em um dos projetos apresentado pela CPI das criptomoedas, concluída no ano passado. Ele proíbe o pagamento a empresas que apenas fazem a intermediação da compra de passagens aéreas com milhas, caso da 123 milhas, que lesou centenas de consumidores. A proposta original de um dos projetos era proibir a comercialização de milhas para terceiros, mas esse tópico foi retirado do texto final, o que agradou quem era contra a proposta, como explicou a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
Porque o projeto, como estava antes, ele proibia a negociação de milhas com terceiros. Porém, agora que essa objeção, esse obstáculo foi retirado do projeto, a gente entende que o projeto ele é um projeto benéfico e que visa a sanar problemas com o que a população brasileira está sofrendo com relação ao que aconteceu com 1, 2, 3 milhas. Essa coisa de você vender uma passagem, uma promessa de passagem futuramente, tantos brasileiros sofreram com isso.
Ainda não há data para a votação do projeto que regulamenta os programas de milhagem. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O projeto estende prazo para aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo. A repórter Maria Neves nos conta as razões.
Aprovado na Comissão de Cultura, o projeto estende o prazo para a aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo até 30 de junho deste ano. A Lei Paulo Gustavo obriga a União a repassar R$ 3,860 bilhões a estados e municípios para serem aplicados no setor cultural. O objetivo da medida foi aliviar os efeitos da pandemia de Covid-19 sobre a área da cultura, uma das mais atingidas pela paralisação das atividades em função do isolamento social. Aprovada em 2022, a lei prevê que os recursos somente poderiam ser executados até 31 de dezembro daquele mesmo ano. No entanto, conforme explica o relator da proposta na Comissão de Cultura, deputado Marcelo Queiroz, do PP Fluminense, ocorreram vários atrasos por parte do governo para a liberação dos recursos. O parlamentar cita como exemplo que a plataforma para a apresentação de projetos por estados e municípios só foi aberta em maio de 2023 e o prazo final para análise das propostas foi em julho do mesmo ano.
O prazo de execução foi muito curto. Ela começou a ser executada agora, muito pouco tempo. Todos os municípios estão, de certa forma, beneficiados com ela. Todos têm que fazer editais, nem todos têm estrutura necessária para isso. Então, o que a gente, obviamente, defende é a prorrogação do prazo de execução, obviamente, para também o dinheiro não voltar para a União, tendo em vista que essa lei foi aprovada no contexto da pandemia, para ajudar aquelas pessoas que ficaram prejudicadas num período difícil para o nosso Brasil.
Além desses atrasos, Marcelo Queiroz lembra que a Lei Paulo Gustavo foi vetada pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro. Mesmo com a derrubada do veto pelo Congresso, a ação acarretou mais atrasos na aplicação efetiva da norma. O deputado ressalta ainda que a lei foi regulamentada apenas em maio de 2023 e só a partir daí começou a ser executada. Com tudo isso, os recursos só começaram a ser liberados no meio do primeiro semestre do ano passado. E pela lei em vigor, as verbas não utilizadas até 31 de dezembro de 2023 devem ser devolvidas ao Tesouro Nacional. Como é analisado em regime de urgência, o projeto que estende o prazo da execução de recursos da Lei Paulo Gustavo pode ser votado a qualquer momento pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara avalia projeto para melhorar tratamento e suporte aos pacientes de AVC. E o repórter João Gabriel Freitas explica a questão.
A Câmara dos Deputados avalia um projeto para melhorar o tratamento e o suporte aos pacientes de acidente vascular cerebral, o AVC. A proposta aprovada pela Comissão de Saúde determina a criação do Estatuto da Pessoa Diagnosticada com Acidente Vascular Cerebral no Brasil. Segundo o Centro de Registro Civil, de 2019 a 2023, mais de 500 mil pessoas morreram no Brasil devido ao AVC. Essa situação de emergência acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. Com a criação do Estatuto, a proposta determina os direitos fundamentais da pessoa com diagnóstico de AVC, como o acesso universal ao tratamento da doença e das sequelas por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Outra garantia regulamentada é o atendimento humanizado aos pacientes e aos familiares. Sem alterações em relação ao texto original do deputado Raimundo Santos, do PSD do Pará, o projeto teve voto favorável do relator na comissão, deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás. O parlamentar destaca que a criação do estatuto estimula o fortalecimento de políticas públicas voltadas ao tratamento da doença.
Ter um estatuto que olhe para essas pessoas, que estimule estados e municípios a que adotem políticas, né, seja do corredor do AVC, que preserve o que a gente chama de golden hour, que é a hora de ouro do tratamento, e que isso seja expandido o Brasil afora. Tanto a abordagem inicial de tratamento curativo, quanto também a reabilitação de possíveis sequelas.
Ismael Alexandrino também defende que a recuperação completa dos pacientes exige um tratamento que vai além do cuidado médico, incluindo suporte psicológico e reabilitação. Nesse sentido, o deputado, que foi secretário de Saúde de Goiás, ressalta que um dos objetivos da criação do Estatuto é melhorar o acesso à informação sobre os tratamentos disponíveis e cuidados necessários após um AVC.
Ao destacar a importância da educação e informação para pacientes e familiares, o projeto aborda uma área essencial, mas frequentemente negligenciada na gestão de doenças crônicas e graves. Este enfoque na conscientização e na disseminação de informações é vital para fortalecer os pacientes e seus cuidadores, proporcionando-lhes maior controle e autonomia no gerenciamento da condição.
Após a avaliação da Comissão de Saúde, o projeto que estabelece o Estatuto da Pessoa com Acidente Vascular Cerebral no Brasil avança para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Caso aprovado, a proposta pode seguir diretamente ao Senado. De acordo com o Ministério da Saúde, o corpo dá alguns indícios de que o AVC pode acontecer. Alguns desses sinais são formigamento ou fraqueza em apenas um dos lados do corpo, dor de cabeça súbita e intensa e dificuldade em ver ou falar. Caso um desses sintomas apareça, você pode ligar para o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, por meio do número 192. Da Rádio Câmara, de Brasília, João Gabriel Freitas.
Comissão da Câmara facilita o uso de ônibus por pessoas com deficiência. O repórter José Carlos Oliveira tem detalhes sobre a medida.
Deputados querem facilitar a utilização de ônibus urbano por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. É prevista, por exemplo, a possibilidade de embarque e desembarque fora do ponto. A medida pode beneficiar cerca de 45 milhões de brasileiros que, segundo o Ministério da Saúde, têm algum tipo de deficiência. Deste total, mais de 13 milhões são deficientes físicos. O projeto de lei que trata do tema já foi aprovado na Comissão de Viação e Transporte, onde recebeu acréscimos do relator deputado Duda Ramos, do MDB de Roraima. Também avançou na Comissão de Desenvolvimento Urbano com o aval do relator deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, ressaltando os cuidados da proposta em facilitar a mobilidade das pessoas com deficiência sem ferir as regras de trânsito quanto à parada de ônibus.
destacamos a inclusão da expressão em qualquer local onde não seja proibido pela legislação de trânsito, que contabiliza a segurança dos usuários nos serviços de transporte com o Código de Trânsito Brasileiro. Essa inclusão, ademais, torna mais fácil a decisão do motorista sobre a viabilidade de parada do veículo, visto que as regras são bem delimitadas no Código.
Kleber Verde também destaca o trecho da proposta sobre o embarque e o desembarque de pessoas com deficiência sem alteração do itinerário dos ônibus.
É válido ainda mencionar outra expressão incluída, respeitado o trajeto da linha. Embora a princípio possa parecer óbvio para alguns, parece-nos pertinente, de modo a garantir a oportunidade dos serviços prestados a toda a população, já que não deixa margem para interferência nas rotas dos veículos.
O projeto de lei que facilita o uso de ônibus por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida não necessita de votação no plenário da Câmara. Em caso de aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta poderá seguir diretamente para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Projeto aprovado permite revisão de aposentadoria de quem voltou a trabalhar. A repórter Silvia Munhato nos conta quais os cálculos.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou o projeto de lei que permite o recálculo da aposentadoria do segurado que voltou a trabalhar. Na prática, ele terá que renunciar ao benefício e requerer novamente. Pelo texto do relator, deputado Castro Neto, do PSD do Piauí, o segurado poderá optar pelo valor mais vantajoso, mas isso só será possível após a comprovação de 60 novas contribuições mensais.
Então, esse projeto de lei vem para que as pessoas que trabalham, depois de aposentados, tenham aumento da sua contribuição, tenham aumento do seu benefício, nada mais digno, nada mais justo do que essa lei que foi aprovada agora.
O recálculo será feito com base na média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994, como prevê a reforma da Previdência. Antes dela, eram computados 80% maiores salários. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal considerou a desaposentação inconstitucional por falta de previsão legal. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Previdência, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minha.
Projeto em discussão na Câmara moderniza a regulamentação da profissão de técnico em radiologia. Mais informações com o repórter Lincoln Macari.
A atual legislação que regula a profissão de técnico em radiologia tem quase 40 anos, quando praticamente só o raio-x tradicional era utilizado em larga escala e a formação técnica de nível médio era a única exigência para operar os equipamentos. De lá para cá, a tecnologia vem dando grandes saltos e com ela a necessidade de uma formação mais complexa. Há quase 20 anos, tramitam propostas para modernizar a legislação. Agora, um projeto já aprovado no Senado avançou na Comissão de Saúde da Câmara. O texto amplia as atividades reguladas para além do tradicional raio-x e lista 7 áreas de atuação. Radiodiagnóstico, que gera imagens de subsídio para os médicos. Imagenologia, que obtém imagens por procedimentos não invasivos. Radioterapia, que planeja tratamento e doses com uso de radiação. Radioisotopia, que produz ou manipula os medicamentos radioativos. Medicina nuclear, que administra os medicamentos radioativos. Radiologia industrial, que usa radiação para controle de qualidade e esterilização de materiais. Radioinspeção de segurança, comum em portos e aeroportos, para escanear objetos ou pessoas. E ultrassom industrial, usado para inspeção, vedado na área de saúde, cujo uso continua exclusivo dos médicos. O deputado e médico Jorge Sola, do PT da Bahia, lamentou a demora na aprovação, mas comemorou o avanço da matéria.
Infelizmente, são já 11 anos de tramitação desse projeto. Acho que a gente está agora dando os últimos passos para sua aprovação. É fundamental que a gente possa atualizar o exercício de categorias profissionais no Sistema Único de Saúde. E essa área de imagem é uma área que cresceu muito. A gente tem que dar a resposta legislativa a essas mudanças.
Para os técnicos de nível médio, a legislação praticamente não deve mudar. A principal mudança será quanto aos tecnólogos, com formação superior e especializações obrigatórias para as tecnologias mais avançadas. Os tecnólogos terão que se inscrever nos conselhos regionais, como já era obrigatório para os técnicos. A proposta deixa claro que a atividade dos tecnólogos não invade as competências dos médicos radiologistas, únicos que podem fazer laudos. O relator, deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, resumiu no voto dele os avanços desejados.
A exigência da devida formação para inscrição nos conselhos regionais de técnicos em radiologia, da adequada supervisão e a previsão de infrações disciplinares e penas associadas promovem a qualidade dos serviços prestados à sociedade. O projeto também se preocupa em assegurar os direitos aos profissionais que efetivamente exerciam atividades antes da vigência da lei, bem como oferece o direito à jornada de trabalho de 24 horas semanais aos auxiliares de radiologia e outros profissionais que atuam na radiologia, se expostos à radioatividade no exercício de suas funções.
Se aprovada também nas comissões de trabalho e de Constituição e Justiça, a matéria poderá seguir direto para a sanção do presidente da República. Só precisará passar pelo plenário se houver recurso de no mínimo 52 deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Ótima quinta para você. Encontro amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.